Começa agora Migrantes Conectados. Apresentação, Rock Miles, Franzu e Deni Ribas.
Boa tarde, amigos da AM930 Rádio Cultura. Eu sou Deni Ribas e esse é o programa Migrantes Conectados. Então nós vamos começar hoje com música. O idealizador do programa, que é o Leon Knopfholz, né, nosso patrocinador, ele também é instrumentista e compositor. Então nós vamos ouvir algumas composições dele, estão disponíveis também no YouTube, através do SoundCloud e no Spotify. Então vamos conferir com o Leon Knopfholz o tema chamado Meu Amor Já Vem.
Mal que me há de um dia e poesia desta letra é você. Na alquimia de um dia e na minha poesia, esta letra é você. Você me inspira a melhor forma de ser. No jardim da minha vida, a rosa mais linda, querida, é você. Suas cores evocam revoltos e dores que me fazem viver. Suas cores evocam amores, revoltos e dores que me fazem viver. Doce esperança revela
festeira, doceira, que olhar de rancor. Um mendigo dorme no chão, um político estende a mão, um casal se amassa, tudo isso lá na praça do Japão. Que emoção! Me sento no banco da praça do Japão. Que emoção! Me sento no banco da praça do Japão.
Então, amigos da AM Cultura 930, no programa Migrantes Conectados, hoje nós temos a honra de receber o Evandro Nascimento. Evandro Nascimento, que faz parte do Instituto ICA e também da comunidade evangélica Salvando Vidas na Vila Osternack. Evandro, muito obrigado pela sua presença, nós agradecemos, uma boa tarde, por favor.
Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Dene, boa tarde, meu querido. É uma satisfação estar aqui presente nesse bate-papo aí, que a gente vai nos conhecer mais um pouquinho. Eu faço parte aí do Grupo ICA, ajudo lá no que eu posso, o Leon, a Franciele, que já são figurinhas carimbadas aqui.
É verdade.
E estou me envolvendo aí no Instituto ICA, de apoio ao migrante. Mas hoje o meu forte é a comunidade evangélica Salvando Vidas, certo? É uma comunidade que fica no Osternack, ali no sítio cercado. E o meu trabalho, junto com a pastora Janete, que é a coordenadora da igreja, é mais voltado para as crianças. Então, a gente procura deixar a vida delas um pouquinho melhor, um pouquinho mais feliz aí no que a gente pode.
Que legal. Evandro, quanto tempo de ação social a comunidade tem?
A comunidade Salvando Vidas, ela tem aproximadamente aí uns 8 anos que a gente ajuda a pastora Janete, certo? Ela desenvolve um trabalho sério, por isso que eu ajudo, e sempre assim voltado, não especificamente para pessoas evangélicas, certo? Ela está à frente porque ela é uma pastora, mas a gente tem aí alguns anjos, né, que colaboram aí, de todas, independente do credo, da crença, mas é isso.
A questão é a ação social, né, indiferente de qualquer outra coisa. Como que é o perfil em termos de idade, de crianças que vocês auxiliam?
Nós temos crianças ali desde bebê, a gente auxilia ali dentro do possível com fraldas, leite, auxilia os pais também com cestas básicas, e temos crianças aí de todas as faixas. Temos algumas crianças especiais, 16, 17 anos, que dependem muito dos pais, a gente auxilia também, colabora. Então a gente desenvolve um trabalho independente da idade, sabe? A gente corre atrás da necessidade deles do dia a dia, vamos dizer assim.
Então, esse trabalho que ele envolve, no final das contas, toda uma ação familiar.
A gente, como eu falei, Dene, a gente procura voltar mais para a criança, mas a gente acaba, sim, envolvendo toda a família. Seja com produtos de higiene, seja com produtos de limpeza, ou o produto alimentar, a gente procura sempre dar um auxílio à família que realmente precisa.
E eu disse a questão ali do familiar porque inevitavelmente acaba agregando toda uma série de ações em torno da família, né?
Isso, perfeito.
Da criança. No caso, basta a pessoa procurar a comunidade, como que ela pode ser auxiliada, como que ela pode adentrar ali?
Geralmente assim, Dene, as pessoas chegam até a pastora Janete, como eu falei que ela está à frente do trabalho. Eu até a convidei para vir aqui, para uhum. para esse bate-papo aí. Mas como foi tudo assim, em cima da hora...
É verdade.
E o pastor Gonçalo, ele não está muito bem. Então, ele está meio debilitado. Ela até pediu desculpa por não comparecer. Mas as pessoas procuram ali a comunidade... Em geral, procuram a pastora Janete ou na igreja ou na casa dela e acabam relatando a sua necessidade, pedindo ajuda, seja alimento, seja fralda, seja medicamentos. Esses dias atrás, uma senhora lá, não vou falar o nome porque Sim. ela é muito conhecida, então para não constrangê-la, mas esses dias atrás ela fez uma consulta e precisava de medicamentos que no posto não tinha. E os medicamentos eram três caixinhas de remédio, R$80 cada uma. Então é um valor que pesa no orçamento. E a gente aí se mobilizou aí com o pessoal e a gente... nós não damos o dinheiro. Nós não repassamos o valor em dinheiro. Mas eu fico encarregado de ir à farmácia, pego a receita, vou à farmácia, compro, vou lá, faço a entrega, e nesse sentido. Então, tanto na casa da pastora Janete, quanto na própria igreja, seria um ponto onde as pessoas chegam até nós.
Uhum. E essa igreja, por favor, qual é o endereço para os nossos ouvintes aqui?
Ela fica ali na continuação da Ana Sofia Ribeiro. Ela, no semáforo ali, ela muda o nome, me fugiu agora, mas ela é continuação da Ana Sofia Ribeiro. Quem é da região ali, uhum. conhece bem é uma rua conhecida. Então, Sim. é fácil de localizar.
Então, como você colocou ali a questão da região, também a comunidade, ela pode abrir as portas para pessoas que não moram na região?
Sim, sim, sim. Já atendemos pessoas do Tatuquara, atendemos pessoas do SIC, atendemos uma família do Pinheirinho, que são bairros mais próximos ali. Essa do Pinheirinho, eu lembro que um familiar dela pertence à região ali do Osternat. Uhum. E lá no Pinheirinho ela não conseguiu o auxílio. Então acabou falando com esse parente. Esse parente chegou até nós e nós auxiliamos a família lá no Pinheirinho.
Olha que incrível o trabalho de vocês. Parabéns. Uma outra questão que me passa, assim, você que relatou ali a história dessa senhora, né, que teve necessidade dos medicamentos, enfim. Você poderia relatar, por gentileza, algumas histórias assim que foram bem marcantes para dentro do auxílio? Que...
Rapaz, agora você me pegou aqui que só de pensar eu já me arrepio inteiro e me emociono. Nós fizemos uma ação social e na nossa ação ali, eu sempre gosto de frisar, é sempre voltado para as crianças, sabe? Porque é nelas que está o nosso futuro. A gente procura ajudar as crianças porque a gente tenta mostrar que às vezes aquela realidade que ela vive, a carência, ela pode, mesmo naquele ambiente, ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. E a minha esposa tem um menino que ele é atípico, especial, ele é cadeirante. E ele tinha, na época, 16, 17 anos, então ele é grande, mas é uma criança gigante. E todas as crianças estavam brincando ali na cama elástica, e ele estava olhando. Então eu tenho até foto aqui, depois posso compartilhar. Ele estava olhando as crianças brincar. E a minha esposa, quando viu essa cena, ela foi lá e falou assim: criançada, agora eu quero brincar. E pegou esse menino e ela foi pular com ele na cama elástica. Então chorava ela, chorava a mãe, porque aos 17 anos ele nunca tinha sequer entrado em uma cama elástica. E a minha esposa pulava, então a cama balançava, consequentemente ele pulava. Foi se pesquisar ali, eu devo ter até o vídeo. Outra situação, tu me pediu algumas, né?
Por favor.
Eu tenho inúmeras, então a hora que você falar chega, eu paro aqui.
Por favor, esse programa é feito de história.
Então, que bom. E outra, essa foi muito marcante. O menino chegou, a gente sempre faz, quando a gente faz ação social, a gente procura fazer um lanche para eles. Bolo, pastel, cachorro-quente, pipoca, algodão doce, enfim, sempre faz um lanche para eles. E o menino chegou e pediu, era uma das minhas filhas que estava auxiliando, pediu um copo de Guaraná. Dali a pouquinho ele voltou e falou assim: você me dá mais um? Ela falou: você pode tomar à vontade, quanto você quiser. Ele falou: tá. Agora eu posso pegar cachorro quente? À vontade. Então, assim, a gente contou quanto ele comeu, porque ele nos relatou. Então a gente tem a contagem dele, não nossa, certo? Ele chegou para ela e disse assim: eu posso pegar mais um cachorro quente? Ela falou: pode pegar, come à vontade, só não estraga, né? Não. Pode comer à vontade. Ele falou: não, eu tô pegando muito porque eu tô levando ali pra minha irmã. Aí a minha filha me chamou e falou: ele tá levando pra irmã. Falei: tá, mas por que que a sua irmã não vem buscar? Ela tá com vergonha. Falei: onde que tá ela? Aí ele me mostrou, chamei a minha esposa e falei: ó, conversa com ela lá, ver o que está acontecendo. E a minha esposa foi até ela. Eu não lembro a idade dela, certo? Mas ela estava grávida. Uma menina, adolescente, menos de 15 anos, grávida. E o menino pegava para levar para ela, porque ela estava com vergonha de vir pegar o cachorro quente. E também com vergonha de estar grávida perto das outras menina. Então são coisas assim que vão marcando a gente, sabe? Outra situação, um menino chegou e perguntou se ele estava comendo, e aí a gente distribuiu uns pacotinhos com, tinha chocolates, balas, umas bolachinhas. E ele comeu um pouquinho, dobrou o pacote e colocou no bolso. Aí eu perguntei pra ele, falei: ô, meu querido, vem cá. Tu colocou no bolso, tu vai brincar, vai quebrar a sua bolacha. Deixa aqui do ladinho, eu guardo pra você, tu vai brincar ali sem problema nenhum, depois tu volta e pega. Ele falou: tá bom, tio, só não me deixa esquecer, porque esse aqui eu tenho que levar pro meu irmão. Ele tá em casa e ele não tem. Então eu falei: não, esse aqui é seu. Tu come e eu vou preparar um pro seu irmão e tu leva pra ele. E no fim das contas, essas histórias que vão acontecendo.
São histórias bem marcantes, né? Esse propósito que vocês têm da inclusão é extremamente importante, né? Como você relatou a respeito dessa criança, né? com a questão da mobilidade, isso é incrível. Mas isso acaba tendo um impacto não só na criança, né? Isso impacta a comunidade inteira, vai impactar os pais, vai impactar os irmãos.
E eu acho que assim, o maior e principal impacto é na gente, porque a gente cresce muito com isso. Então eu tenho um ditado comigo que quem convive já deve ter notado. Eu digo assim, pergunto: e aí, tudo bem? Eu digo: nada a reclamar, só agradecer. Porque é só gratidão.
Só gratidão. Bom, então a gente vai a um breve intervalo. Já voltamos.
Você está ouvindo Migrantes Conectados.